como se dá o relacionamento entre os espíritos nos dois planos da vida. Os desajustes familiares, a tormenta do ciúme e as lutas cotidianas para a aquisição do progresso moral. Entre a Terra e o Céu, pelo espírito André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Continuando esse capítulo, que realmente é maravilhoso, com esse título, né? Carinho Reparador, nós estamos vendo que a Odila, que era o algoz, como ela está aproveitando a ajuda. Como ela. E aí nós estamos vendo assim que o passo que ela deu foi mais largo do que o que a vítima, do que da Zulmira, mostrando como nós temos o poder de decidir sobre nós. Como nós temos esse poder de caminhar mais rápido. Porque tem uma pergunta que o Kardec fala, pergunta para os espíritos, a 909, que ele diz assim: a pessoa pode, nesta vida, pelos seus esforços, vencer as más tendências e evoluir nesta vida? E os espíritos falam que sim, e com esforço muito significante.
É triste, né? Pequeninos esforços, imagina, né, gente? Mas é.
Exatamente. O que falta é a vontade. Uhum. E isso nós estamos vendo esse exemplo aqui. A Zulmira, que é vítima, não tem vontade. Isso. E a Odila, que é algoz, teve a vontade de evoluir. E como ela, nesse momento, quando nós acionamos a nossa vontade para evoluir, nós fazemos um efeito esponja.
Exato.
Nós vamos absorvendo o que esses espíritos maravilhosos assim nos dão, nos acolhe, e quando a gente decide evoluir, realmente ninguém nos segura, né? É uma coisa assim realmente muito, muito interessante. E aí, nesse momento, nós estamos vendo que realmente a mãe de Evelina, porque tudo começou, esse livro todo, essa história toda começou porque a Evelina fez uma prece.
Exato, uma prece, né? É a história de uma prece, e uma prece assim, errada, vamos dizer, entre aspas, né? Porque ela pediu a intercessão da mãe para a situação, quando na verdade era a mãe que estava fazendo aquele transtorno todo, né? Era uma das causadoras do transtorno.
Exatamente. Então, a Odila, ela estava reformada e agora ela vai dar provas desse reajuste. Como é que ela vai fazer isso, né? Nesse primeiro esforço para a reconciliação. Olha o que os espíritos estão falando aqui para a gente. Ela vai, é o primeiro esforço. E qualquer esforço dela, qualquer esforço nosso, sincero, voltado para o bem, é reconhecido.
Com certeza.
Nada é perdido. Mas nós temos que ter essa vontade e fazer esse esforço. E aí o André Luiz fala que a solicitação de Clara foi alegremente atendida. Depois de meia-noite, quando o ferroviário, que é o Amaro, se rendeu à branda influência do sono, guiamo-lo ao sítio indicado. No aposento claro e florido do santuário de recuperação em que Odila se localizava, aguardava-nos a instrutora junto dela. O pai de Júlio, que é o Amaro, que seguia menos consciente ao nosso lado, em reconhecendo a presença da mulher que amava, ajoelhou-se, cobrou a lucidez que lhe era possível em tais circunstâncias e exclamou, elevado: Odila, Odila. Amaro, respondeu a antiga companheira, então completamente transfigurada, sou eu quem te pede coragem, fé, serenidade e valor na tarefa a realizar.
Mudou, né? A coisa mudou, percebemos só? Mudou por quê? Pela compreensão que ela foi tendo. Então a gente vai entendendo esses tratamentos, porque às vezes eu quero, no tratamento, uma resposta física imediata, né? quando na verdade o tratamento ele é antes de tudo moral. Há uma página, Berenice, no livro Fonte Viva, que o título é Estar Doente. É uma interrogação, estar doente? Aí Emmanuel fala assim, né? O dito bíblico é, mas a oração da fé levantará o doente e o Senhor sustentará. Então, num determinado trecho da lição, que me mexe muito com a minha alma, ele fala assim, o comprimido ajuda, a injeção melhora. No entanto, jamais te esqueças de que os verdadeiros males procedem do coração. De que adianta se aprestarem socorristas encarnados e médicos, né, desencarnados, se prossegues triste, acabrunhado e insubmisso? Isso é uma questão muito séria, porque muitas vezes eu sou o antídoto do meu próprio remédio, né? Então o remédio vem e fala assim, mas não vai adiantar. Esse remédio tá me fazendo mal. Eu acho que esse remédio, é claro que eu vou ter uma observação. Mas muitas vezes eu já começo derrubando o efeito medicamentoso. Aí não vai dar certo.
Exatamente. Né? E aí ela se coloca aí pro Amaro, né? E ele fala para ela, estou farto, farto, clamou ele, agora em lágrimas a lhe verterem copiosas. Odila, sustentada pela venerável amiga, levantou-se com alguma dificuldade e, alisando-lhe os cabelos, perguntou em voz comovida, farto de quê? E aí ele responde, sinto-me entediado da vida. Casei-me de novo, como deve saber, acreditando garantir a segurança de nossos filhos para o futuro. Entretanto, a mulher que casei nem de longe chega a teus pés. Fui enganado. Em lugar da felicidade, encontrei o desapontamento que não sei disfarçar.
É muito interessante, né? A gente fala assim, fui enganado, né? Ele, é claro que ele está sofrido e ele fala que ele está enganado na hora da dor, né? Porque a gente nunca diz que está enganado na hora do prazer, né? Na hora do prazer, na hora que está tudo bem, está tudo bem. Mas na hora em que eu sou contrariado, você, puxa, fui enganado. E aí tem uma atitude que nós precisamos muito ter cuidado, né? Para não achar que o mundo vai ter que se curvar aos nossos pés. Quando a gente foge da posição de centro da vida e a gente começa a ser irmão do caminho, a coisa muda. A coisa muda muito, né? Porque aí se eu sou irmão, eu afeto e sou afetado pelo outro. E tem situações que são perfeitamente assim, compatíveis com quem está vivendo. Se a gente está vivendo, por exemplo, numa cidade como Rio de Janeiro, eu vou ter engarrafamento, né? Eu vou ter locais que vão estar cheios, porque não é só eu que quero estar ali, outras pessoas vão querer estar também. Se no campo da convivência, se eu convivo com outro, né? O outro tem um jeito, eu também tenho o meu. Eu tenho que ver se a interseção é interessante. Mas eu não vou achar que o outro vai me curvar totalmente aos meus pés, nem eu tenho que me curvar aos pés dos outros. Mas aí a gente muitas vezes tem o que a Joana de Andes fala, que é a síndrome da criança mimada. Na hora que eu sou contrariado, eu falo assim, fui ludibriado. Em lugar da felicidade, encontrei o desapontamento que não sei disfarçar. Olha só a postura do Amaro. E aí vamos ver o que, que a Odila vai falar como resposta.
Isso. E aí ele ainda continua falando para ela, né? Ele comentando com ela. Nosso Júlio morreu num desastre quando encerrava para mim as melhores aspirações. Nossa filha se estiola num quarto sem alegria e a madrasta que lhes impus apodrece no leito. Ah, Odila, poderás compreender o que sofro? Tenho rogado a morte ao céu para que nos reunamos na eternidade, mas a morte não vem. Odila, compreensivelmente mais bela pelos pensamentos redentores que agora lhe manavam do ser, com os olhos enevoados de pranto, falou-lhe com inflexão inesquecível. Sim, Amaro, compreendo. Também eu padeci muito. No entanto, Hoje reconheço que a nossa dor é agravada por nós mesmos. Por que havemos de converter a distância em rebelião e a saudade em venenoso fel? Por que não reconhecer a majestade suprema de Deus na orientação de nossos destinos? Não temos sabido cultivar o amor, que é sacrifício na terra para a edificação de nosso paraíso espiritual. Temos exigido quando devemos dar, dilacerado quando nos cabe recompor. Amaro, é preciso acalmar o coração para que a vida nos auxilie a entendê-la. É indispensável ceder de nós a fim de receber dos outros o concurso de que necessitamos. Na aspereza de meus sentimentos deseducados, vinha eu adubando o espinheiro do ciúme, atormentando-te o pensamento e perturbando a nossa casa. Mas, em alguns dias rápidos, adquiri mais ampla penetração em nossos problemas usando a chave da boa vontade. Quero melhorar-me, progredir, reviver.
E aqui tem uma expressão ótima, a chave da boa vontade. No livro Pão Nosso, a gente tem uma lição muito boa intitulada Boa Vontade, como tem a outra intitulada Má Vontade, né? Então, a gente percebe que a boa vontade, ela abre a chave. É uma chave mágica mesmo, que abre muitas portas. Quantas vezes a criatura não é competente? Ainda há pouco você falava, no programa passado, quanto a cortar lá o círculo, um bonequinho, né? Então, observa só. Eu não tenho habilidade, mas tenho boa vontade para fazer. E muitas vezes a criatura tem habilidade, mas com má vontade a coisa não dá certo. Eu reparo muito isso em questões culinárias, né? Tem um povo até, umas jovens, um pessoal que fala assim, ah, tia Deusa, faz um curso básico de culinária. O pessoal está pedindo para Teresa Dávila fazer um curso básico de culinária. Assim, como é que se faz um feijãozinho? Como é que faz um arroz? Essa coisa toda, né? E aí a gente fala que se a pessoa está com a boa vontade de aprender, vai dar certo. Pode não sair a comida no nível do chefe, pode não sair a comida no nível de fazer, assim, alguma coisa mais elaborada, mas a criatura vai fazer porque ela tem vontade. Agora, quando a criatura está com uma vontade, ela pode ser um chefe. E aí, naquele dia, a coisa não vai dar certo. Porque a criatura está com uma vontade e é vibração, não é? A gente coloca a nossa vibração no ambiente que se está, a gente qualifica o fluido ao nosso redor. Então, essa questão é muito séria, porque às vezes a vida não anda. Não é por uma questão de passado, é porque a gente está com má vontade no viver. Né?
Exatamente. E é interessante porque ela está vendo o sofrimento do Amaro, mas que ela tem parte nisso. Isso. Porque ela também incutiu, alimentou o pensamento dele em relação a Zumir, em relação à vida.
E né? Até ela mesmo, né?
Isso.
Tem uma questão, o Berenice, eu estou lembrando agora, que é assim, quando a criatura quer uma promoção, a questão de emprego, isso é até instrução, vamos dizer assim, de alguns RHs, uma coisa empresarial, né? Se torne indispensável. Então, a criatura, ela vai trabalhar de um jeito, na empresa, tudo isso, que ela vai dar um toque pessoal, tão pessoal, que vai ser indispensável. Isso, sob o ponto de vista material, pode render dinheiro. Mas, sob o ponto de vista espiritual, vai render desassossego. Porque imagina só uma porção de gente falando assim, ah, meu Deus do céu, ela não está aqui. E agora, como é que vai ser? Isso aí vai ser um tormento na vida. Por quê? É uma coisa artificial, né? Porque, na verdade, nós somos únicos. Mas indispensável, não. Aquilo que eu faço, daqui a pouco, amanhã, alguém pode fazer muito melhor.
Exatamente. Né? O Amaro contemplou-a carinhoso, irreverente e acentuou desalentado. Isso não impede a terrível realidade. Achamo-nos em dois mundos diferentes. Infortunado que sou, sinto-me desarvorado e infeliz. É interessante porque agora ela está sentindo a dor da infelicidade dele, isso, onde também ela semeou essa infelicidade.
Isso,
por isso que nós temos que ter cuidado para não causar infelicidade para alguém, porque depois a gente vai ter que dar conta.
Isso.
Nós vamos ter que ir lá limpar essa situação.
Esses exclusivismos, né? Gera isso, né?
Exatamente. E aí ele fala, achava-me igualmente assim, contudo, procurei no silêncio e na oração o roteiro renovador. Que fazer de Zulmira, colocada entre nós como empecilho à nossa verdadeira união? É uma frase que ele está falando para ela, mas que na verdade, quem colocou, quem incentivou, quem plantou essa frase na mente dele, foi ela.
Foi ela, exatamente.
E agora ela está vendo o sofrimento dele causado por ela também. Olha que dor. E às vezes nós, em família, principalmente no relacionamento de mãe com filhos, às vezes eu vejo assim, muitos casos das mães falarem assim, eu quero a felicidade do meu filho, ele estando feliz, eu estou bem. Aí o filho casa lá com a fulana, e essa mãe atazana essa fulana, dizendo que quer a felicidade do filho. E depois o filho fica sofrendo.
Dividido, né?
Exatamente, exatamente. Então nós temos que ter coerência realmente. Porque às vezes a gente fala em nome do amor, em nome da felicidade de outro, mas a gente só planta confusão.
Isso, exatamente.
Sabe? Isso acontece muito, muito com
separação,
todos nós.
Separação, né, gente? É muito sério mesmo. Que você acaba formando grupos, né? De convivência, né? E aí, ao invés de você unir, você separa. Isso causa uma grande dor. Tanto assim, na verdade, a dor é sua. Mas, às vezes, pela ilusão, a gente não percebe essa dor nossa. A gente só vai perceber quando aquele ser que a gente ama está sofrendo, né?
Exatamente. E aí ela fala, não raciocines desse modo. Ela não permaneceria em tua estrada sem motivo justo. E aí ela agora vai ter que realmente dar conta disso tudo, porque também ela entendeu essa situação. Nesse instante, Clarencio abeirou-se do Amaro e, tocando-lhe a fronte com a destra, ofereceu-lhe ao campo mental o retorno imediato às recordações das dívidas por ele contraídas no Paraguai. Então, agora eles vão lá atrás para ele entender também o que, que a Zulmira está fazendo na vida dele. Amaro estremeceu e continuou escutando. Se Zulmira foi situada no templo de nosso amor, prosseguiu Odila, admiravelmente inspirada, né, Odila estava realmente inspirada, aí ela diz, é que nosso amor lhe deve a bênção da felicidade de que nos sentimos possuídos. Sim, sim, aprovava agora o interlocutor de posse das lembranças fragmentárias que lhe assomavam no coração. E aí a Zulmira fala, interpretemo-la por nossa filha, por irmã de Evelina, cujos passos nos compete encaminhar para o bem. O lar não é apenas o domicílio de corpos, é o ninho de almas, em cujo doce aconchego desenvolvemos as asas que nos transportarão aos cumes da glória eterna. Aceitemos a provação e a dor como abençoadas instrutoras de nossa romagem para Deus.
Pois é, aí é que está, né? Aceitar a provação e a dor como instrutoras? Instrutoras é quem? É quem ensina, né? E quem ensina tem como objetivo o quê? O progresso, a melhoria, a felicidade do aprendiz, né? Será que a gente está olhando assim, a nossa vida assim? Porque realmente, eu estou lembrando agora do nosso amado João Carlos Cunha, um companheiro já está no plano espiritual, ele falava assim, a dor dói. Claro que a dor dói. E a gente não gosta da dor, né? Mas aí, quando a gente começa a olhar assim, o que, que essa dor quer me ensinar? É fantástico, gente. Eu posso falar da experiência disso. A Joana de Ângeles fala assim, toda dor chega, ensina e passa. E a duração da dor está na minha imediata adesão ao ensinamento dela ou a minha negação desse aprendizado, né? E é uma coisa verdadeira. Quando eu começo a entender o que essa dor quer me ensinar, e é interessante que a dor, ela vai levar a gente a fazer mudança, que a gente não quer. Mas quando eu consigo mudar, entender, resolveu a situação. Resolveu a situação daquela dor. Então ele está dizendo aqui a aprovação e a dor como instrutoras. E essa visão a doutrina espírita dá, e eu não sei se outra doutrina dá com tanta clareza, né? Porque a gente vê os exemplos.
Verdade.
Quanta gente que passou por dor, e não é só o exemplo do romance, não. É o exemplo do romance da vida, né? A criatura saiu melhor. Eu estou lembrando agora de uma personagem que está na mídia, que é a Cissa Guimarães. No momento da desencarnação do filho, né, que foi alguma coisa que repercutiu na mídia e realmente foi uma situação dolorosa. E ela, naquele auge da dor, ela falou assim, essa dor só pode me fazer melhor. E ela, como atriz, naquele momento, ela estava fazendo Doidas e Santas, né, que na verdade é alguma coisa até como comédia. E as pessoas, como é que você consegue, né? Ela falou assim, é o trabalho que vai me reerguer, né? E à medida que eu faço o outro sorrir, né? Em que eu vou fazer aquilo, isso há de me fazer bem. E há de fazer bem o meu Rafa, né? Que é o filho dela, que está no plano espiritual. Então, observa só. Ela foi entendendo. E aí a pessoa assim, ah, mas a pessoa supera? Não, a pessoa aprende. Né? A dor é para aprender. Superar é uma outra questão. Superar, você supera na atividade física, você supera outra coisa. Não, a dor vai ensinar, vai te capacitar. A gente vai se tornar mais humano, né? Mais capaz. A gente vai sair daquilo que Emmanuel fala, do estado da animalidade para o estado da humanidade. A dor nos humaniza.
É muito interessante você colocar isso, porque nós estamos realmente precisando disso. Nós precisamos evoluir e, por estarmos muito distraídos, então vem essas dores a cada instante. E às vezes, muitas vezes, as dores do dia a dia, parece que elas nos sufocam.
Isso, exatamente.
É. Então, para nós que estamos com esse sentimento de sufocação, assim, tipo, ah, meu Deus, não aguento mais, exato, é tanta desgraça no mundo, são tantas dores no mundo, nós temos que fazer um movimento para participarmos dessas dores no sentido de amenizá-las, no sentido de nos envolvermos com essa dor. Nós precisamos sair de dentro da nossa conchinha. Nós estamos aqui para isso.
E você falou uma coisa boa, sufoco, né? Porque, na verdade, é o seguinte. Quando a gente fala de estado de sufocação, tem a ver com a nossa respiração. Isso foi uma coisa que eu aprendi, né? Observa, a gente é ansioso, a gente tem a chamada... a chamada respiração reptiliana, né, que eles chamam, que é uma respiração é quase igual cachorrinho, né? Essa respiração, na verdade, ela mantém a vida, mas não oxigena o cérebro. Para a gente oxigenar o cérebro perfeitamente, é aquela respiração mais profunda, né? Em que a gente vai atingir o neocórtex, que é uma área do cérebro nobre. Então, você, no momento que você respira, inspira profundamente, você vai ativar áreas nobres da sua região cerebral. E aí, a doutrina espírita vai nos trazendo, você assumindo esse fluido cósmico, né? Na forma mais pura que você pode. E com a oração, com a certeza que vai entrar o melhor, você, na verdade, você se conecta espiritualmente e você melhora a sua condição orgânica. Isso é uma coisa muito interessante, que às vezes a dor, ela vai sufocando porque a gente não está respirando direito. E essa respiração material, ela nos ajuda em aspectos morais também. Você vê que uma inspiração profunda, ela traz um bem-estar. Porque a gente vai atuar em determinadas áreas. E mexendo nessas áreas do físico, a gente também sabe que físico e espiritual funciona bem em conjunto e a gente vai estar bem. Então, que no dia de hoje a gente tem muito boas inspirações, né? E essas inspirações físicas que nos deem as boas inspirações espirituais também. Muita paz, meus amigos.
Muita paz.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou Entre a Terra e o Céu. Apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira.